1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Finalmente, o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. 2. Porém, Samuel perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve com você uma novilha, respondeu o Senhor, e diga que você veio a fim de sacrificar ao Senhor. 3. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você deve derramar o azeite. 4. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os homens principais da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. Por que veio? 5. Samuel respondeu. Tudo está bem. Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Tratem de purificar-se e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos, e os convidou também. 6. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: Certamente este é o homem que o Senhor escolheu. 7. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pelo seu rosto ou sua altura, pois não é este o escolhido. Eu não tomo decisões como você. Os homens julgam pela aparência exterior, mas eu examino os pensamentos e as intenções do homem. 8. Então Jessé disse a seu filho Abinadab que desse um passo à frente e caminhasse diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é este o homem. 9. A seguir, Jessé chamou a Samá, porém o Senhor disse: Não. Não é este o escolhido. Essa mesma cena se repetiu 7 vezes. 7 filhos de Jessé foram apresentados e rejeitados. 10 e 11. O Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel disse a Jessé: São esses todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, Jessé respondeu, mas ele está fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. 12. Então Jessé mandou chamá-lo. Era um rapaz de bonita aparência, rosto corado, olhos muito vivos, e o Senhor disse: É este o escolhido. Derrame o óleo sobre a cabeça dele. 13. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que lhe havia trazido e o derramou sobre a cabeça de Davi. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. 14. Porém, o Espírito do Senhor saiu de Saul e, em seu lugar, o Senhor mandou um espírito atormentador que deixou Saul deprimido e cheio de medo. 15 e 16. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul sugeriram um remédio. Vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para você sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou como castigo estiver aborrecendo você, disseram eles. A música da harpa vai deixá-lo calmo, e logo você se sentirá bem outra vez. 17. Está bem, disse Saul. Encontrem para mim um bom tocador de harpa. 18. Um deles disse que conhecia um rapaz de Belém, filho de um homem chamado Jessé. Esse rapaz não somente era um ótimo tocador de harpa, como também tinha boa aparência e era corajoso e forte. Tinha uma maneira muito boa e firme de julgar as coisas. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. 19. Diante disso, Saul mandou mensageiros a Jessé pedindo que ele mandasse seu filho Davi, o pastor de ovelhas. 20. Jessé respondeu, enviando juntamente com Davi presentes para Saul, um cabrito e um jumento, carregado de alimento e vinho. 21. Desde o instante em que viu a Davi, Saul o amou e teve admiração por ele. E Davi se tornou ajudante de Saul. 22. Então Saul escreveu a Jessé: por favor, deixe que Davi faça parte do meu pessoal, pois gosto muito dele. 23. E sempre que o espírito atormentador da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor, e o espírito de castigo se retirava. Samuel, capítulo 17, verso 1. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra e se acamparam entre Socó, em Judá, e Azeca, em Efes-Damim. 2. Saul respondeu com uma demonstração de forças em ordem de batalha no vale de Elá. 3. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em montes opostos, tendo o vale entre eles. 4 a 7. Então Golias, um campeão filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante de homem, media de altura mais de 2,70 metros, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 90 quilos. Tinha umas caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze de vários centímetros de espessura, tendo na ponta uma lança de ferro de quase 12 quilos. Adiante dele caminhava seu carregador de armas com um enorme escudo. 8. A uma certa altura ele parou e gritou para os soldados israelitas: vocês precisam de um exército inteiro para resolver essa questão? Eu representarei os filisteus. Vocês escolham alguém que represente o exército do rei Saul e vamos resolver isto em um único combate. 9. Se o seu homem for capaz de matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês devem ser nossos escravos. 10. Desafio os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. 11. Quando Saul e o exército israelita ouviram este desafio, tremeram de medo. 12. Davi, filho do velho Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá, tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. 13. Os 3 primeiros, Eliabe, Abinadab e Samá, já se haviam apresentado como voluntários do exército de Saul para combater os filisteus. 14 a 15. Davi era o filho mais moço e trabalhava para Saul apenas uma parte do tempo. Ele voltava a Belém para ajudar o pai e cuidar das ovelhas. 16. Durante 40 dias, duas vezes por dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. 17. Um dia, Jessé disse a Davi: leve a seus irmãos esta porção de grãos torrados e estes 10 pães. 18. Dê estes 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão os rapazes e tragam-nos de volta alguma prova de como passam. 19. Saul e o exército de Israel estavam acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. 20. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos. Chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. 21. Dentro em breve, as forças de Israel e dos filisteus estavam em frente uma da outra, exército contra exército. 22. Davi deixou que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para encontrar os irmãos. 23. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio ao exército de Israel. 24. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir, amedrontados. 25. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel, e você ouviu falar do enorme prêmio que o rei ofereceu a quem matar o gigante? O rei também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. 26. Davi falou com alguns outros que estavam ali para confirmar se era verdade o que dizia. O que ganhará o homem que matar este filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles, quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? 27. E todos lhe davam as mesmas respostas anteriores, lembrando o prêmio para quem matasse Golias. 28. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando daquela maneira, ficou furioso. O que você anda fazendo por aqui? Perguntou Eliabe. Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando delas? Bem sei que você é um moleque convencido. Você quer apenas ver a luta. 29. O que fiz eu agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. 30. E ele se dirigiu a alguns outros soldados, fazendo a mesma pergunta a vários deles, e recebendo a mesma resposta. 31. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul, e o rei mandou chamar Davi. 32. Não se preocupe com coisa alguma, Davi disse ao rei. Eu cuidarei deste filisteu. 33. Saul respondeu, como é que um garoto como você pode lutar com um homem como esse gigante? Você é apenas um menino e ele está no exército desde os tempos de rapaz. 34. Porém, Davi não desistia da ideia. Quando tomo conta das ovelhas de meu pai, disse ele, e um leão ou um urso vem e pega um cordeiro do rebanho, 35. Eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da boca. Se ele me ataca, eu o seguro pelo queixo e lhe dou pauladas até que morra. 36. Já fiz isto com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com este filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me salvou das garras e dos dentes do leão e do urso, me salvará deste filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, ele disse, e que o Senhor seja com você. 38 e 39. Saul deu então a Davi sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça de malha. Davi vestiu a armadura, enfiou a espada na bainha e deu um passo ou dois para ver como ficava, porque nunca havia usado tais coisas. Mal posso mexer-me, exclamou Davi e tirou a armadura. 40. Apanhou depois 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sacola de pastor e, armado somente com seu cajado de pastor e a funda, começou a aproximar-se de Golias. 41. 42. Golias caminhava na direção de Davi e ia diante dele o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ser ele ainda muito jovem, de boa aparência e de face rosada. 43. Sou eu um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. 44. Venha cá e darei a sua carne para ser comida pelas aves e pelos animais selvagens, berrava Golias. 45. Davi gritou em resposta, você vem a mim com uma espada e uma lança, mas eu vou a você em nome do Senhor, do universo e Senhor do exército de Israel, o verdadeiro Deus a quem você dirigiu insultos. 46. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e os seus soldados mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e o mundo inteiro saberá que existe um Deus em Israel. 47. Em Israel ficará sabendo que o Senhor não depende de armas para realizar seus planos. Ele trabalha sem levar em conta os recursos humanos. Deus entregará vocês nas nossas mãos. 48 e 49. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo a encontrá-lo e, enfiando a mão na sua sacola de pastor, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu. A pedra entrou na testa e o gigante caiu com o rosto em terra. 50, 51. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Visto que Davi não tinha espada, correu para cima de Golias, arrancou a espada da bainha do gigante e o matou com ela. E depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o campeão deles estava morto, trataram de fugir. 52. Então os israelitas soltaram um grande grito de triunfo e correram atrás dos filisteus, perseguindo-os até Gate e às portas de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos estavam espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. 53. Então, os soldados israelitas voltaram e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. 54. Mais tarde, Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas que pertenceram ao gigante. 55. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem este rapaz? Na verdade, não sei, disse Abner. 56. Então descubra, o rei ordenou a Abner. 57. Depois que Davi matou a Golias, Abner levou Davi à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. 58. Conte-me alguma coisa a respeito de seu pai, meu rapaz, Saul disse. E Davi respondeu: meu pai se chama Jessé e mora em Belém. Samuel, capítulo 18, de 1 a 4. Depois que o rei Saul e Davi terminaram sua conversa, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e houve desde logo um laço de grande amizade entre os dois. Jonatas fez um juramento de que Davi seria como seu próprio irmão, e para provar o que dizia, deu a Davi a sua capa, espada, arco e o cinto. Desde esse dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou mais que ele voltasse para a casa do seu pai. 5. Davi era o ajudante especial de Saul e sempre realizava muito bem qualquer tarefa que lhe era confiada. Por isso, Saul colocou a Davi como comandante de seus soldados. Tanto o exército como o público em geral gostaram muito dessa nomeação. 6. Mas aconteceu alguma coisa quando o exército israelita voltava vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias. As mulheres saíram de todas as cidades e estavam à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria ao som de tambores e outros instrumentos de música. 7. Contudo, era isto que elas cantavam: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. 8. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficou muito zangado. Que história é essa? Disse ele para si mesmo. Elas dão a Davi 10.000 e a mim somente 1.000. Daqui a pouco fazem rei. 9. Assim, dessa ocasião em diante, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. 10. Na verdade, logo no dia seguinte, um espírito atormentador da parte de Deus tomou conta de Saul e ele começou a ter acessos como um louco. Davi procurou acalmar o rei tocando a harpa, como sempre fazia nessas ocasiões. Porém, Saul tinha na mão a sua lança. 11 e 12. E de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de espetá-lo na parede com a lança. Mas Davi saltou para um lado e escapou. E isso aconteceu uma outra vez, pois Saul tinha medo de Davi e sentia inveja porque Deus o havia abandonado e agora estava ao lado de Davi. 13. Finalmente, Saul o expulsou da sua presença e o rebaixou para o posto de capitão, mas isso só serviu para dar maior publicidade a Davi. 14. Davi continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com o Senhor. 15 e 16. Quando o rei Saul viu isto, ficou ainda com maior medo de Davi. Porém, todo o povo de Israel e de Judá o amava, porque Davi era um deles. 17. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um verdadeiro soldado lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: Eu mandarei lutar contra os filisteus e deixo que eles o matem em lugar de eu mesmo matá-lo. 18. Quem sou eu para que seja o genro do rei? Exclamou Davi. A família do meu pai não representa nada. 19. Mas quando chegou o tempo do casamento, Saul fez Merabe casar-se com Adriel, um homem de Meolate, e não com Davi. 20. Nesse meio tempo, Mical, filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e Saul ficou contente quando soube. 21. Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus, disse Saul para si mesmo. Mas para Davi ele disse: Afinal de contas, você ainda pode ser meu genro, pois eu lhe darei minha filha mais moça. 22. Então Saul deu instruções a seus homens para dizerem a Davi, em tom muito confidencial, que o rei gostava bastante dele, e que todos o amavam e achavam que ele devia aceitar a proposta do rei e tornasse seu genro. 23. Porém Davi lhe respondeu: De que jeito um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, encontrará dote suficiente para casar-se com a filha de um rei? 24. Quando os homens de Saul contaram o que Davi disse, 25. Saul lhe respondeu: Digam a Davi que o único dote que eu preciso é uma centena de filisteus mortos. Vingança sobre meus inimigos é tudo quanto eu quero. Mas o que Saul tinha em mente era que Davi fosse morto em combate. 26. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, 27, ele e seus homens saíram e mataram a 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Saul. Então, Saul deu Mical por esposa a Davi. 28. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e como crescia cada vez mais a sua popularidade, 29. Teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. 30. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi ficou muito famoso por toda a parte. Primeiro Samuel, capítulo 19, verso 1 e 2. Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: você precisa encontrar um esconderijo nos campos. 3. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu lhe puder descobrir. 4. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai conversavam, ele falou bem de Davi e implorou ao rei que não fosse contra Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar você, disse Jonatas. Ele sempre tem ajudado você de qualquer maneira que pode. 5. Você se esqueceu de quando ele arriscou a vida para matar o gigante Golias e como o Senhor deu uma grande vitória a Israel como resultado? Certamente você ficou feliz naquela ocasião, porque deveria derramar o sangue de um inocente matando. Não há motivo algum para isso. 6. Finalmente Saul concordou e jurou, tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. 7. Depois, Jonatas chamou Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele, Davi, levou até Saul, e tudo voltou a ser como antes. 8. Pouco tempo depois, estourou a guerra, e Davi levou seus soldados contra os filisteus. Matou muito deles, e todo o exército filisteu tratou de fugir. 9 e 10. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, ouvindo Davi tocar harpa, e de repente um espírito atormentador da parte do Senhor o atacou. Saul estava com a lança na mão e atirou-a contra Davi, tentando matá-lo. Mas Davi se desviou e a lança foi espetar-se na madeira da parede. Então Davi fugiu para sua casa. 11. Saul mandou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Se você não fugir essa noite pela manhã, você vai ser morto, disse-lhe Mical. 12. De modo que ela ajudou Davi a descer por uma janela, e de lá ele fugiu para longe. 13. Depois ela pegou uma imagem e a colocou na cama, cobriu a imagem com cobertores e a colocou com a cabeça no travesseiro de pele de cabra. 14. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, ela disse a eles que Davi estava doente e não podia sair da cama. 15. Então Saul deu ordens para levarem Davi mesmo na cama, de maneira que ele pudesse matá-lo. 16. Quando chegaram para levá-lo embora, viram que era apenas uma imagem disfarçada com roupas e peles. 17. Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse. 18. Naquele dia, Davi fugiu e foi a Ramá, a fim de encontrar-se com Samuel. E Davi contou a Samuel tudo o que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi consigo para morar em Naiote, na casa dos profetas. 19. Quando contaram a Saul que Davi se encontrava com os profetas em Naiote, de Ramá. 20. Ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas ao chegarem lá, viram Samuel e os outros profetas profetizando. E o Espírito de Deus veio sobre eles, e os soldados de Saul também começaram a profetizar. 21. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros soldados, mas estes também profetizavam. E a mesma coisa aconteceu ao terceiro grupo que Saul enviou. 22. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço que estava em Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou Saul. Alguém lhe contou que estavam em Naiote. 23. Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar. 24. Saul tirou as roupas de cima e ficou deitado, o dia todo e a noite toda, profetizando com os profetas de Samuel. Os homens de Saul nem podiam acreditar no que viam. Que é isso? Eles exclamaram. Saul agora virou profeta? Salmos 119, dos versos 145 a 160. 145. Senhor, eu te peço ajuda de todo o meu coração. Ouve-me, pois obedeço às tuas ordens escritas. 146. Senhor, eu te peço, salva-me. Assim continuarei a obedecer à tua vontade revelada. 147. Bem antes de o sol nascer, já estou orando a ti e esperando com muita fé na tua palavra. 148. Fico acordado durante a noite, pensando nas tuas palavras. 149. Ó Senhor, ouve a minha voz por causa do teu doce amor, renova minha vida através da tua verdade. 150. Os que fazem da maldade o seu modo de vida estão me perseguindo. Eles não dão a menor importância à tua lei. 151. Mas tu estás bem perto de mim, Senhor. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. 152. Há muito tempo eu sei que a tua vontade revelada permanecerá para sempre. 153. Vê como estou sofrendo e livra-me, pois eu sempre obedeço à tua lei. 154. Sê o meu protetor e salva-me. Dá-me nova vida através das tuas promessas. 155. Para os pecadores rebeldes não há esperança de salvação, porque eles não dão importância às tuas ordens escritas. 156. Senhor, a tua misericórdia é sempre nova. Dá-me nova vida através das tuas palavras. 157. Tenho muitos inimigos. Muita gente quer me prejudicar, mas não deixarei de fazer a tua vontade revelada. 158. Fiquei muito triste, vendo quanta gente não confia em ti, nem obedece à tua palavra. 159. Senhor, vê como eu amo e respeito os teus mandamentos. Dá-me nova vida com o teu constante amor. 160. Desde o princípio do mundo, as tuas palavras são verdadeiras e as tuas opiniões exatas sobre a vida valerão para sempre.